Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América de 27 de março. Aqui em Washington hoje estamos com uma temperatura de 5 graus centígrados. Na produção, Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Brian Marcolier. Os títulos das notícias internacionais a esta hora, o FMI vai conceder ajuda de mais de 14 mil milhões de dólares à Ucrânia. Obama avistou-se com o Papa. À nossa frente, hora e meia de emissão, primeiros 30 minutos concentrados em Angola, dois homens suspeitos de assassinato de Alves Camolinga e Isaías Cassulo foram soltos, dois outros vão a julgamento.
O juiz-presidente em exercício do Tribunal Provincial de Luanda disse que o processo corre os seus trâmites e que os outros dois apresentados inicialmente pela PGR foram soltos sem, no entanto, precisar os seus nomes.
Os professores do ensino superior dizem que podem entrar em greve já na próxima semana, pois continuam num impasse as suas reivindicações.
O Ministério do Ensino Superior continua a agir de má fé. Nós vamos mandar para o Ministério e particularmente para a Vice-Presidência da República para apresentarmos a nossa versão, a nossa proposta.
Vamos também falar da tuberculose na Uíla e vamos ter notícias de um julgamento em Cabinda. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 17.655. Na internet é www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. E agora as notícias com o Sósimo Leal.
Ouvintes, boa tarde. O Fundo Monetário Internacional prometeu um empréstimo de 18 mil milhões de dólares à Ucrânia sob a condição que o país aplique em troca duras reformas económicas. O FMI anunciou que os 18 mil milhões de dólares, de empréstimos serão combinados a uma ajuda da comunidade internacional que deverá totalizar 27 mil milhões de dólares em assistência para os próximos dois anos. O primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, disse perante o parlamento do seu país que sem as medidas de austeridade impostas pelo Fundo Monetário Internacional, a economia ucraniana poderá sofrer uma contração de 10% este ano. E o país está à beira da falência económica e financeira.
O presidente americano Barack Obama encontrou-se pela primeira vez com o Papa Francisco no Vaticano. O encontro esteve centrado no compromisso de ambos na luta contra a crescente desigualdade no mundo. Nós mais adiante vamos falar sobre esta questão.
O mau tempo voltou a provocar o adiamento das operações de buscas dos destroços do desaparecido avião de passageiros da Malásia. Esse adiamento acontece dia depois de novas imagens de satélites revelarem uma possível área no mar onde estão acumulados o que se pensa ser detritos do avião desaparecido. A Autoridade de Segurança Marítima Australiana disse hoje que as más condições forçaram todos os aviões e barcos envolvidos na busca numa região remota no sul do Oceano Índico a abandonar a área. 11 aviões e 5 barcos procederam às buscas numa área de 2.500 quilómetros ao largo da costa sudoeste da Austrália.
O governo das Filipinas e o maior grupo rebelde islâmico do país assinaram um acordo histórico que formalmente põe fim à luta que vitimou mais de 120 mil pessoas. De acordo com o texto do documento assinado hoje, a Frente de Libertação Islâmica Moro vai abandonar as armas em troco de uma maior autonomia política nas áreas de predomínio muçulmano da região de Mindanao, ao sul do país. Falando durante a cerimónia da assinatura do acordo em Manila, o presidente Benigno Aquino qualificou o pacto como um caminho que poderá conduzir para uma mudança permanente em Mindanao muçulmano.
A Coreia do Norte produziu uma crítica verbal contra a presidente sul-coreana, chamando-lhe criada, fiel e palhaço dos Estados Unidos, comparando-a mesmo a uma mulher do campo, sem instrução. Os comentários publicados esta quinta-feira pela Agência Oficial de Notícias Norte-Coreana são a prova mais recente do extremar das relações Norte-Sul, que até há poucas semanas pareciam dar sinais de melhoria.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda com o anúncio de que duas pessoas vão ser julgadas pelo assassinato dos ativistas Alves Camulinga e Isaías Kasula. É um número menor do que o número de prisões que foram oficialmente anunciadas em relação ao caso. O julgamento é para breve, para dentro de 2 ou 3 meses, mas também ainda não há uma data precisa. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Rádio Estatal Angolana, o juiz-presidente em exercício do Tribunal Provincial de Luanda, Miklekamene António João, disse que o processo corre os seus trâmites e que os outros dois apresentados inicialmente pela PGR foram soltos sem, no entanto, precisar os seus nomes. O juiz disse que os detidos confessaram o crime e serão acusados formalmente nos próximos tempos.
E nós ainda não temos o processo todo ele como tal, porque só foi introduzido no dia 13 de março de 2014. São poucos dias. E em função disso, o processo foi introduzido nessa data. Nós notificamos já, conforme a lei processual penal, o 352. Mandamos notificar, aliás, notificamos os arguidos. Dali até aqui ainda não reagiram no sentido de apresentar provas complementares ou mesmo requerer instrução contraditória.
A Procuradoria-Geral da República havia identificado os cidadãos Júnior Maurício, Francisco Pimentel, Daniel, Augusto Mota e João Fragoso, todos eles membros da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, como sendo os principais suspeitos do assassinato dos ativistas Alves Camulinga e Isaías Kasula. Refira-se que a Procuradoria-Geral da República prometeu na segunda-feira atribuir casas aos familiares mortos por elementos da segurança de Estado numa altura em que estes exigem as ossadas dos mortos por forma a se realizarem os devidos funerais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E falando de julgamentos, o Tribunal Provincial de Cabinda iniciou o julgamento de 9 cidadãos, entre os quais um francês, um belga, 2 angolanos e 5 congoleses do Congo ex-Zaire, pelo crime de provocação à guerra e tentativa de derrubar o governo de Laurent Kabila, de Kinshasa. Os arguidos foram detidos no ano passado após denúncias de terem preparado, a partir do território angolano, um ataque para derrubar o governo de Kabila. O advogado de defesa Arão Bulatempo, ouvido há instantes pela Voz da América, disse que até agora o processo não produziu factos que levam a tal indiciação e tampouco foi apreendido qualquer material bélico que seria usado para o ataque. Por outro lado, uma criança de 8 anos morreu, 2 adultos ficaram feridos segunda-feira à noite no bairro Tiro aos Pratos, na periferia da cidade de Ndalatan do Kwanza Norte, na sequência de disparos efetuados por um agente da Polícia Nacional, que foi imediatamente detido. Porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, o superintendente Gaspar José, que prestou a informação à imprensa, disse que o incidente terá ocorrido na sequência de uma briga entre o agente da corporação e um cidadão por alegadas razões passionais. E agora voltamos a Luanda. O Sindicato Nacional de Professores do Ensino Superior acusou o Ministério da Tutela de má-fé. Diz que as suas reivindicações continuam sem resposta e poderá decidir numa greve já na próxima semana. Manuel José.
O secretário-geral do Simpes, Eduardo Pérez Alberto, adverte que dentro de dias vão reunir para decidir se levantam ou retomam a greve que foi interpolada desde novembro do ano passado.
Já prometemos que mês de abril vamos reunir o Conselho Nacional para depois tomarmos a nossa decisão sobre a greve, porque a nossa greve foi interpolada como um exercício de boa-fé.
Em causa continua a falta de perspectiva de se resolver as principais reivindicações apresentadas pelos professores do ensino superior público.
O Ministério simulou para as instituições do ensino superior público para a discussão, mas essa documentação tem muitas lacunas. Os documentos falam em anexos, porque não existem tais como a tabela salarial. Fala-se de anexo vida, anexo C, anexo D, mas esse anexo não constam. Foram omitidos.
O Simpes pensa que há uma atitude deliberada de má fé por parte da entidade patronal que nem se dignou enviar essa documentação ao sindicato.
Nós, o Secretariado Nacional, até neste momento não recebemos essa documentação. Só temos esse documento por sermos professores, o que significa que o Ministério do Ensino Superior continua a agir de má fé, porque o sindicato tinha que ter essa documentação para emitir já o parecer.
Por isso, o Sindicato de Professores vai escrever para o Vice-Presidente da República.
Nós vamos mandar para o Ministério e particularmente para a Vice-Presidência da República para apresentarmos a nossa versão, a nossa proposta.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato de Professores do Ensino Superior. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar da tuberculose, que continua a ser uma das doenças que mais afeta a África. E claro está, Angola não é exceção. Na Huila, dados agora divulgados revelam o impacto da doença o ano passado, mas revelam também alguns avanços no combate à mesma. Teodoro Albano.
A tuberculose fez mais de 100 mortos em 2013 na província da Huila. O número de mortes consta de um arrolamento de mais de 5 mil doentes diagnosticados com a doença no mesmo período em toda a extensão da província. Segundo o supervisor do Programa de Luta contra a Tuberculose na região, Pedro Gaspar, os números preocupam, mas revelam, por outro lado, que a sensibilização contra a doença nas comunidades está presente.
A equipa toda inclinada à luta contra a tuberculose está a fazer um bom trabalho, porque se o número está a elevar-se, significa que a mensagem está a chegar à comunidade e esta comunidade ouviu e aflui às nossas unidades.
Neste momento, segundo Pedro Gaspar, cada um dos 14 municípios da província dispõe de uma unidade de tratamento e diagnóstico da tuberculose. Pedro Gaspar destaca o envolvimento de algumas parcerias no sucesso do programa de luta contra o bacilo de Koch.
Em toda a extensão da província, em todos os municípios, nós temos uma unidade de diagnóstico e tratamento. Isto é uma unidade que trata a tuberculose. Nós temos também parcerias. Nós temos a Igreja Evangélica Sinodal de Angola, a IESA, que também está na mesma luta. Juntos caminhamos e juntos oferecemos serviços de tratamento à tuberculose à comunidade.
O Programa de Luta contra a Tuberculose garante ter estoques suficientes em medicamentos, embora lamente o comportamento de alguns doentes que começam o tratamento e depois de ligeiras melhorias, abandonem o mesmo. Através da sensibilização, o programa tenta inverter a situação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E voltamos agora a Luanda para falar das centralidades de habitação que têm sido alvo de críticas. Críticas essas que vão desde o modo como foram atribuídas as habitações, à alegada falta de qualidade das mesmas, mas há quem esteja satisfeito, apontando o saneamento básico aceitável, ruas organizadas e a qualidade dos serviços administrativos, como algumas das vantagens das novas moradias. O Coco Mucuta foi ouvir moradores.
Saneamento básico aceitável, as ruas organizadas, boa qualidade dos serviços administrativos e a tranquilidade pública são algumas vantagens apontadas por Lídia Ribeiro, cidadã que reside na centralidade do Quilamba há 2 meses.
Bem, como é que eu vou explicar? Uma grande diferença mesmo entre a cidade e o Quilamba. Primeiro é que o saneamento básico é muito bom. Já não temos problemas quando chove, problema das águas paradas. Tipo, eu não sei, há mais organização também, há colaboração das pessoas em manter o espaço limpo, isso é muito bom. Não, eu até gosto do isolamento, não, gosto do lugar, por ser muito calmo, por acaso eu gosto de lugares assim calmos. Só, o que me chateia aqui são mesmo os mosquitos.
Os serviços administrativos estão bem organizados, acha que...
O atendimento é muito bom, por acaso há pessoas muito educadas, pacientes.
Emília Ferreira, outra cidadã, afirma que as centralidades em geral são obras bem pensadas e com suas desvantagens, mas até ao momento nada lhe chateia.
É o seguinte, quando nós falamos de vantagem, também temos que contar com a desvantagem. A vantagem que eu vejo neste lugar, para além de ser lindo, foi uma obra bem feita, um plano bem feito. O Quilamba para mim é algo que poderia estar a viver nos sonhos, mas realmente tornou-se uma realidade. Porque até mesmo quando estava a pensar nesse projeto, né, creio que muitos de nós não acreditávamos. Mas neste momento estamos a ver que, afinal de contas, foi feito. Né?
Ter recordado que vários projetos habitacionais estão a ser construídos em Angola. Até ao momento estão já executados os projetos das províncias de Luanda, Cabinda, Huila, Namibe e Benguela. O executivo projeta para 13 províncias. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, uma hora e meia de emissão, estamos na primeira meia hora esta dedicada essencialmente à Angola, na segunda meia hora vamos ter reportagens de mais outros países africanos de língua oficial portuguesa, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720 e 17.655.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, a nossa convidada é a doutora Fátima Viegas. Ela é diretora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA. Falta pouco tempo para se iniciar a contagem dos angolanos. Falamos do censo populacional que se vai realizar em maio. Em Malanjo, ultimam-se os preparativos para esse evento, preparando aqueles que vão contar. O Instituto Nacional de Estatística está a formar em Malanjo os membros das equipes que vão efetuar o recenseamento e, ao mesmo tempo, leva a cabo uma campanha para informar a população do processo. Isaías Soares.
Mais de 6 mil agentes recenseadores estão a receber sistematicamente informações em Malanje para garantir qualidade e rigor durante o censo populacional e habitacional a decorrer em maio próximo em todas as províncias angolanas. Para supervisores do referido processo, o Grupo Técnico Provincial Local prevê recrutar cerca de 4 mil pessoas, de acordo com esclarecimentos do seu coordenador Américo da Conceição.
Neste momento decorre o processo de inscrições para assistentes de campo, que são supervisores e agentes recenseadores, num total de 3.749 supervisores e 6.342 agentes recenseadores. Neste momento, nós estamos a dar seguimento de diversos tipos de formações, desde os grupos técnicos provinciais, os grupos técnicos municipais, os grupos técnicos comunais, etc.
A seleção dos candidatos merecerá particular atenção por parte dos responsáveis do projeto, que vai com exatidão saber quantas pessoas vivem em Angola e onde estão localizadas. Em finais deste mês de março, acontece aqui em Malanje o treinamento dos membros das equipas técnicas executivas do censo. Ouvíamos o coordenador do Grupo Técnico Provincial Américo da Conceição. As campanhas de sensibilização estão a transmitir aos habitantes desta capital noções essenciais sobre a importância do censo para o cidadão.
Elisa Zuaca Kulama, natural de Malanje, Zungueira. Já ouvi falar do censo que em maio Sul, as escolas vão estar fechadas, porque vai passar pessoas nos bairros, começar a saber quantos somos, como habitamos a área de Malães.
Já escutei a falar isso. Eu escutei que é um registro de todo o pessoal. Nós vimos que tem grande importância na nossa vida, porque é para saber na totalidade de todo o pessoal e aquelas coisas que nós estamos a farta.
Mania Paulino Francisco. O senso, para saber dessa população, como nós vivemos.
Isaías Soares em Malães, para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol português e vamos começar com reações à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, ontem disputada. Um dos jogos foi entre o Porto e o Benfica, dois grandes rivais. O Porto ganhou por 1-0 e o treinador do Porto é Luís Castro.
Feliz por termos feito um jogo de qualidade e ao longo de todo o jogo tivemos uma constância de jogo e de produção que nos levou a um resultado de 1-0 que se podia ter avolumado ao longo do jogo, mas que estava dentro daquilo que eram os nossos objetivos, que era não sofrer golos, ganhando. Ganhámos não sofrendo.
Já Jorge Jesus do Benfica não se mostrou surpreendido com o resultado. Não gostou de possíveis críticas à sua equipa.
E quando se joga com boas equipas, isto não é nada para admirar. Mas porquê que o Benfica não entrou bem? Mas porquê que o Porto na segunda parte não foi melhor? Isto é uma coisa para admirar. Isto é futebol. Futebol com duas grandes equipas, as duas boas equipas conseguem-se fazer isso uma à outra.
O outro jogo desta primeira mão da meia-final da Taça de Portugal foi entre o Sporting de Braga e o Rio Ave. O Rio Ave foi a Braga empatar a 0 bolas, o que é um excelente resultado, mas o treinador do Rio Ave, Nuno Espírito Santo, não está a cantar vitória.
Como não nos podemos esquecer que o nosso adversário na meia-final da Taça de Portugal há poucos anos fez uma final da Liga Europa, há poucos anos esteve na Liga dos Campeões. É um clube que joga claramente para objetivos diferentes que nós. Tudo que não seja o quarto lugar do Sporting Clube de Braga não é estar dentro dos seus objetivos. Portanto, todas essas questões que lhe falo não faz de nós favoritos. Agora, repito, nós temos uma boa equipa.
Era o treinador do Rio Ave, Nuno Espírito Santo. Vamos agora para a Europa, onde em Espanha o Real Madrid perdeu frente ao Sevilha. Ronaldo marcou pelo Real. Barcelona ganhou por 3-0 ao Celta Vigo, com dois golos de Neymar e um de Messi, claro está. E o Atlético de Madrid também ganhou ao Granada por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que depois de perder no fim de semana com o Barcelona e perder agora com o Sevilha, o Real Madrid caiu para terceiro lugar. Mas continua tudo muito renhido. O Atlético de Madrid está agora isolado no topo, 73 pontos. Segue-se o Barça com 71, Real Madrid com 70. Em Inglaterra, Liverpool ontem bateu o Sunderland por 2-1. Está agora em segundo lugar a apenas um ponto do líder, o Chelsea. Em terceiro está o Manchester City, a 3 pontos do Chelsea, mas com menos 2 jogos. Basquetebol americano, resultados de ontem, Charlotte 116, Brooklyn Nets 111. Boston jogou em casa, perdeu com o Toronto 99-90. Detroit também jogou em casa, também perdeu com o Cleveland 97-96. Minnesota 107, Atlanta 83. New Orleans 98, Los Angeles Clippers 96. Indiana 84, Miami, o atual campeão, 83. Santo Antonio Spurs 108, Denver 103. Sacramento jogou em casa, perdeu com o New York Knicks 99-107. Utah Jazz também jogou em casa, também perdeu com o Memphis 91-87. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, também jogou em casa e também perdeu com o Phoenix 99-93.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrou-se hoje pela primeira vez com o Papa Francisco, encontro que decorreu no Vaticano. O encontro focou-se no compromisso de ambos na luta contra a crescente desigualdade no mundo. A Rússia, as relações Itália-Estados Unidos, também estiveram em discussão em Roma, onde Obama teve um encontro com os líderes do governo italiano, conforme nos diz agora a Mayra de La Salette.
Barack Obama usou este encontro com o Papa Francisco como suporte à sua agenda económica nos Estados Unidos, uma vez que ambos partilham a preocupação com a crescente desigualdade no mundo, a exclusão e a pobreza. Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Obama afirmou que ele e o Papa podem até não concordar em tudo, referindo-se à questão do casamento homossexual, ao aborto e à contracepção, mas defendeu que a voz do Papa Francisco é uma voz que o mundo deve ouvir. O Papa desafia-nos, disse o presidente Obama. O presidente americano destacou ainda que o importante desta reunião é o que ambos partilham e não as suas diferenças. O encontro entre os dois líderes surgiu no âmbito da visita oficial de Obama à Europa, durante a qual se discutiu essencialmente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Barack Obama encontrou-se também com o presidente e primeiro-ministro italianos, com os quais discutiu igualmente a questão da Ucrânia e a anexação da Crimeia à Rússia, deixando a mensagem de que espera que o governo de Vladimir Putin escolha a via da diplomacia para resolver o conflito. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro Matteo Renzi afirmou que a Itália não só se sente inspirada por Barack Obama, como quer fortalecer as relações com os Estados Unidos. O presidente americano viaja amanhã para a Arábia Saudita com o secretário de Estado, John Kerry.
Era a Mayra de La Salette, aqui na Voz da América. Estamos a transmitir de Washington, aqui na capital americana. São 13h27, portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, termina esta primeira meia hora de emissão em que estivemos concentrados em Angola e que, em que a principal reportagem foi o facto de o juiz do Tribunal Provincial de Luanda ter anunciado que dois homens vão ser julgados pelo desaparecimento e assassinato de Isaías Kasule e Alves Camolingo. Outros dois que tinham sido presos foram libertados. Portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, vai entrar aqui de serviço o Paulo Oliveira com a segunda meia hora, essa segunda meia hora mais diversificada, também não só centrada em Angola, mas para já e até lá eu vou-me despedir. Ficamos com a música do One Republic, Counting Stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel so
makes me wanna fly.
Ouvintes, uma vez mais, boa noite. 13 horas e 30 minutos aqui na Capital Federal Norte-Americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Títulos da emissão. Fundo Monetário Internacional promete empréstimo à Ucrânia. O presidente Barack Obama foi recebido no Vaticano. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Estamos a emitir, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira, a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pitikati. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Jorge Sagnou, a assistência técnica continua a ser de Brian Marcolier.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Boa noite uma vez mais. Perto de 700 mil crianças passam privações extremas em Moçambique, revela o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. De acordo com informações avançadas pelo representante do Fundo em Moçambique, Honrad Varmon Lingan, há um número considerável dos que, devido a essas vulnerabilidades, têm grande probabilidade de virem a tornar-se criminosos.
Sim, sabemos que temos 700 mil crianças em situação de vulnerabilidade grave. Ou não estão a viver com os pais, ou estão a morar ou a viver em pobreza absoluta. E isso, então, uma pequena minoria dessas crianças tem as condições para serem conflitadas com a lei.
Era o representante da UNICEF em Moçambique, que falava em Maputo, no decurso da cerimónia de passagem do projeto piloto de prestação de serviços comunitários por menores criminosos para a gestão do município de Maputo, a iniciativa do Ministério da Justiça, desenvolvida a partir de meados do ano passado e que neste momento abrange apenas duas crianças. Este foi um trabalho de William Mapote, diretamente de Maputo. O primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, defendeu que Portugal é um parceiro natural de Moçambique e recordou que cada milhão de dólares que as empresas portuguesas investem naquele país resulta em 55 novos postos de trabalho. Por seu lado, o presidente moçambicano Armando Guebuza mostrava-se receptivo a este investimento e disse que o seu governo está a criar condições para o efeito. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Num seminário realizado hoje em Maputo para empresários portugueses e moçambicanos, o presidente de Moçambique e o primeiro-ministro português expressaram o desejo de que as relações económicas atinjam o mesmo nível das relações políticas e diplomáticas entre os dois países. No último ano, Moçambique aprovou 168 projetos de investimento direto português no valor de 172 milhões de euros, de que resultaram 9.500 novos postos de trabalho, mais do dobro do que os registados em 2012. Na ocasião, Armando Guebuza destacou a importância que o seu governo atribui ao investimento estrangeiro.
Assumindo o seu compromisso com a promoção do investimento nacional e estrangeiro, o nosso governo tem sempre procurado estabelecer e desenvolver um quadro orientador, legal e institucional que não só torna efetivo e visível a melhoria do ambiente de negócios, como também torna atrativo e competitivo o nosso clima de investimentos.
Por sua vez, o primeiro-ministro português Passos Coelho, que se fez acompanhar de 5 ministros e dezenas de empresários, realçou a importância da parceria entre Moçambique e Portugal, com vista aos mercados em que cada um dos países está inserido, a União Europeia e a África Austral.
As relações entre os nossos dois países assumem a natureza de uma parceria natural, assente numa partilha de língua e cultura, numa mesma visão de futuro e em economias que se têm vindo a internacionalizar e que se querem abertas ao mundo. Somos intermediários naturais de novos mercados, beneficiando da inserção de cada um dos nossos países nas respectivas comunidades políticas ou económicas, regionais e sub-regionais. Neste sentido, Cada um de nós representa, como não tenho cansado de dizer, um mercado de mercados a explorar.
Refira-se que Portugal vai disponibilizar 400 mil euros de apoio direto ao orçamento do Estado moçambicano de entre cerca de 134 milhões de euros que vai desembolsar para a cooperação com aquele país. O apoio foi acordado durante a segunda cimeira Moçambique-Portugal que decorreu ontem em Maputo.
Obrigado, Álvaro Rogério Andrade. E agora vamos falar de outro tema. Vamos falar de um caso que se passa na Guiné-Bissau. A febre hemorrágica Ébola continua a ceifar vidas humanas na República da Guiné e as autoridades da Guiné-Bissau começaram a mobilizar ações de prevenção para impedir que a doença afete o seu território. Aliás, esta é a primeira experiência de prevenção de uma doença totalmente desconhecida pela população guineense. Os últimos dias têm sido marcados pelas concentrações entre os atores nacionais e internacionais ligados ao sector da saúde, imigração, fronteiras, proteção civil, assistência humanitária, assim como meios de comunicação social. O objetivo é centralizar, coordenar e implementar as ações preventivas junto à população. O primeiro-ministro Rui Duarte Barros reuniu esta quinta-feira os parceiros internacionais ligados ao sector da saúde para expor as suas preocupações e colocar à disposição todas as estratégias concebidas pelo governo visando montar medidas preventivas contra a doença. Como disse a Voz da América, Nicolau Almeida, o diretor de Promoção e Prevenção de Saúde, a hora é de tomar medidas.
Temos várias fronteiras com a República vizinha da Guiné-Conakry e já foram registados 86 casos até o dia 22, com 59 óbitos, com uma taxa de letalidade de... Aliás, com 69 óbitos, uma taxa de letalidade de 59%. E sabemos que a letalidade da ébola é muito elevada, de 50% a 90%. Por isso mesmo, a Autoridade Sanitária da Guiné-Bissau está muito preocupada e já começamos a tomar algumas medidas. Fizemos a comunicação para todas as regiões sanitárias, sobretudo aquelas que têm fronteira com a República vizinha, para reforçar a vigilância epidemiológica na verificação dos casos.
Era Nicolau Almeida, o diretor da Promoção e Prevenção de Saúde da Guiné-Bissau, falando à reportagem a zona mais vulnerável e que desperta maior preocupação das autoridades da Guiné-Bissau. É exatamente o sul do país, que aliás foi a zona onde também a cólera mais ataca e reside através da Guiné-Conakry. O plano de prevenção terá início amanhã e visa essencialmente educar a população sobre o ébola, uma doença que já provocou 59 mortos na Guiné-Conakry. Estúdios em Washington, a Voz da América, a transmitir em português. Hoje é quinta-feira, o dia 27 de março de 2014. Vamos agora para Angola, onde em Luanda foi anunciado que duas pessoas vão ser julgadas pelo assassinato dos ativistas Alves Camulinga e Isaías Kasule. Aliás, o número é menor do que o das prisões que foram oficialmente anunciadas anteriormente. O julgamento é para breve, para dentro de 2 ou 3 meses, mas também ainda não há uma data precisa. Desde Luanda, os detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Rádio Estatal Angolana, o juiz-presidente em exercício do Tribunal Provincial de Luanda, Miklekamene António João, disse que o processo corre os seus trâmites e que os outros dois apresentados inicialmente pela PGR foram soltos sem, no entanto, precisar os seus nomes. O juiz disse que os detidos confessaram o crime e serão acusados formalmente nos próximos tempos.
Nós ainda não temos o processo todo ele como tal, porque só foi introduzido no dia 13 de março de 2014. São poucos dias. E em função disso, o processo foi introduzido nessa data. Nós notificamos já, conforme a lei processual penal, o 352. Mandamos notificar, aliás, notificamos os arguidos. Dali até aqui ainda não reagiram no sentido de apresentar provas complementares ou mesmo requerer instrução contraditória.
A Procuradoria-Geral da República havia identificado os cidadãos Júnior Maurício, Francisco Pimentel, Daniel, Augusto Mota e João Fragoso, todos eles membros da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, como sendo os principais suspeitos do assassinato dos ativistas Alves Camuling e Isés Kassoul. Refira-se que a Procuradoria-Geral da República prometeu na segunda-feira atribuir casas aos familiares mortos por elementos da segurança de Estado, numa altura em que estes exigem as ossadas dos mortos por forma a se realizarem os devidos funerais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, quinta-feira, 27 de março de 2014. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrou-se pela primeira vez hoje com o Papa Francisco na cidade do Vaticano. O encontro focou-se no compromisso de ambos na luta contra a crescente desigualdade no mundo. A Rússia e as relações Itália-Estados Unidos também estiveram em discussão na cidade de Roma, onde Barack Obama teve encontros com os líderes do governo italiano. Os detalhes com a Mayra Fernandes.
Barack Obama usou este encontro com o Papa Francisco como suporte à sua agenda económica nos Estados Unidos, uma vez que ambos partilham a preocupação com a crescente desigualdade no mundo, a exclusão e a pobreza. Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Obama afirmou que ele e o Papa podem até não concordar em tudo, referindo-se à questão do casamento homossexual, ao aborto e à contracepção, mas defendeu que a voz do Papa Francisco é uma voz que o mundo deve ouvir. O Papa desafia-nos, disse o presidente Obama. O presidente americano destacou ainda que o importante desta reunião é o que ambos partilham e não as suas diferenças. O encontro entre os dois líderes surgiu no âmbito da visita oficial de Obama à Europa, durante a qual se discutiu essencialmente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Barack Obama encontrou-se também com o presidente e primeiro-ministro italianos, com os quais discutiu igualmente a questão da Ucrânia e a anexação da Crimeia à Rússia, deixando a mensagem de que espera que o governo de Vladimir Putin escolha a via da diplomacia para resolver o conflito. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro Matteo Renzi afirmou que a Itália não só se sente inspirada por Barack Obama, como quer fortalecer as relações com os Estados Unidos. O presidente americano viaja amanhã para a Arábia Saudita com o secretário de Estado, John Kerry.
Uma vez mais, boa noite. Vamos agora falar de petróleo e vamos falar da Nigéria. O roubo de petróleo é quase um facto diário naquela nação africana. Este é o tema de um trabalho aqui apresentado pelo Álvaro Lugero Andrade.
O dilema é antigo entre as companhias ricas de petróleo na região delta do Níger. As pessoas são pobres e culpam as companhias de petróleo de poluir a terra e água onde elas pescam. Por isso, muitos decidiram roubar petróleo dos oleodutos e refinaram os barris nos riachos vizinhos, o que polui ainda mais o ambiente. O governo foi apanhado no meio deste conflito e tem-se mostrado incapaz de combater o mercado paralelo do petróleo, embora continue a queimar milhares de refinarias ilegais. Mas as refinarias depois são reerguidas. Edward Ofarome, advogado e ex-superintendente da polícia, tem a seguinte leitura.
Todos os dias lemos que destroem e destroem as refinarias, mas elas voltam. O que se pode fazer?
Ofarome considera que o único meio de acabar com este ciclo ilegal é legalizar e regulamentar o mercado paralelo do petróleo.
Isso não é um ciclo vicioso? Estamos apenas a tentar encontrar uma resposta para esta questão. Resolve-se isto com a sua legalização, dando uma licença de modo que possam contribuir para os cofres públicos.
Aquele advogado disse ainda que se a prática for legalizada, pequenas refinarias passarão a comprar petróleo nas refinarias governamentais que não conseguem refinar todo o petróleo obtido. Ativistas, por outro lado, revelam ter pedido ao governo para criar um quadro jurídico para as pequenas refinarias, mas até agora não obtiveram qualquer resposta. Observadores dizem que o problema deste plano é que as pessoas não comprarão petróleo bruto, mas continuarão a roubar nos oleodutos. O governo nigeriano revelou perder cerca de US$ 1 bilhão por mês devido a esses roubos. Wole Olawoye, colunista nigeriano do jornal The Daily, é categórico.
Stealing is wrong. These guys breach the pipes.
Está errado roubar. Estas pessoas vandalizam os oleodutos, roubam o produto e refinam nos seus respectivos locais. Não há estudo de impacto ambiental feito sobre isso. Nada tem sido feito. Eles só causam mais poluição e roubam os recursos do Estado.
Segundo Olaoye, qualquer mudança para regularizar o comércio no mercado paralelo do petróleo contribui para outro grande problema na Nigéria, a impunidade. Analistas e funcionários em todo o país questionam por que muitos crimes na Nigéria não são punidos, o que aumenta a insegurança no norte e a instabilidade no delta do Níger. Em Wari, a cidade do petróleo, os moradores locais dizem que os reais ladrões são as companhias de petróleo que extraem os recursos e deixam para trás os derrames. Enquanto isso, não há combustível em quantidade suficiente, seja para carros ou apenas para manter as luzes acesas em casa.
Obrigado, Álvaro Gerandrez. 45 minutos a partir da 1:45:30. Esta é a Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir nesta quarta-feira, dia 27 de março de 2014. A Amnistia Internacional anunciou que houve um ligeiro aumento no número de penas de morte durante o ano de 2013. Num comunicado publicado na manhã desta quinta-feira, aquela organização aponta à China, seguida do Irão, do Iraque, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos da América, como sendo os países com mais casos de penas de morte. O sósio Mulhão vai apresentar um despacho de Henry Ridgewell, enviado desde a cidade de Londres.
O aumento do número de casos de pena de morte no Iraque e no Irão contribuiu para uma subida inesperada de execuções em 2013, afirmou Audrey Goffran, da Amnistia Internacional.
We've reported on 369 executions carried out in Iran last year, which is deeply troubling.
Reportamos 369 execuções no ano passado no Irão, o que é profundamente preocupante. E muitas pessoas têm feito comentários sobre as execuções em larga escala no Irão, mas também acreditamos que mais casos tiveram lugar. Palavras da funcionária da Amnistia Internacional. No Iraque, por sua vez, a Amnistia Internacional recenseou 169 execuções sumárias. A Somália também contribuiu para o quadro geral com 34 casos de execuções confirmadas. Muitas das execuções que recenseamos este ano foram na região autónoma de Puntland. Gostaria de acrescentar que essas execuções que pudemos confirmar na Somália, no seu todo, estão de certeza abaixo da realidade, disse Audrey Goffran. A Amnistia Internacional adianta que a China está no topo da lista de países com mais prisioneiros executados todos os anos, com uma estimativa em milhares. No início deste mês, Zhang Tiwei, um membro do órgão supremo legislativo da China, disse que Pequim estava a considerar reduzir o número de crimes sujeitos à pena de morte. Mas a China continua a manter a sua política de execução sumária de forma muito secreta, adiantou a especialista da Amnistia Internacional. Os Estados Unidos da América ocupam a quinta posição da lista com 39 casos de execuções em 2013, a seguir a Arábia Saudita, com 79 casos. A Amnistia Internacional adianta que, em 2013, 22 países no mundo aplicaram a pena capital, menos um em relação ao ano de 2012.
Obrigado, Sozinho Leal. Pelo menos três nações africanas tencionam adicionar a energia nuclear às suas redes. O Quênia e a Nigéria desejam estabelecer a energia nuclear, com a África do Sul, a única nação subsaariana com instalações nucleares, a tencionar expandir, por seu lado, as suas capacidades. Até agora, as nações africanas têm dependido das formas tradicionais de produção de energia, a hidroelétrica ou o carvão, entre outras. Estes recursos têm, no entanto, sido criticados face às implicações sociais e ambientais e à deslocação das comunidades. Coloca-se a questão de saber se o continente africano tem meios para se virar para a energia nuclear. O voo da NASA ocorre sobre um continente às escuras e ilustra um facto que muitos africanos já conhecem. O Banco Mundial sustenta que menos de 10% dos agregados familiares em África têm acesso à eletricidade. Esta realidade, por si só, dificulta a indústria e o desenvolvimento no continente mais pobre do mundo. Esta necessidade de energia forçou muitas nações africanas a considerar a energia nuclear, cada vez mais popular em nações de desenvolvimento e nas desenvolvidas, tal como os Estados Unidos, a Índia ou a China. Calvin Kahn, um físico nuclear sul-africano, indica que a África necessita de olhar para além das fontes tradicionais, como a água e os hidrocarbonetos.
Africa is very largely fueled with hydropower. And in Africa it's possible to have droughts that last a couple of years.
A África é alimentada fundamentalmente pela energia hidroelétrica. Em África é possível ocorrerem secas que duram vários anos, sendo por isso arriscado construir uma economia com base na energia hidroelétrica.
A África do Sul é a única nação africana que conseguiu desenvolver a tecnologia nuclear, tendo desistido do programa de armas nucleares nos anos 90. Hoje, a Coburg Nuclear Power produz 5% da energia elétrica. O presidente sul-africano Jacob Zuma indicou desejar mais energia nuclear para diminuir a dependência do carvão.
We expect to conclude the procurement.
Esperamos concluir contratos para 9.600 megawatts de energia nuclear.
O Quênia e a Nigéria indicam estarem a construir respectivos programas nucleares para fazer face ao enorme aumento das necessidades das respectivas populações. CAM destaca que a necessidade de energia de África não pode ser fornecida a não ser pela energia nuclear.
They need to double electricity consumption immediately.
Necessitam de duplicar imediatamente o consumo de eletricidade, duplicar, duplicar e voltar a duplicar.
Os críticos da energia nuclear referem a não ser totalmente segura, citando desastres como Fukushima no Japão e Chernobyl na antiga União Soviética. O receio destes críticos sobre a aquisição de energia nuclear por África podem ser ultrapassados, no entanto, pelos mercados. A Vicent Industries da França vende componentes complicados que são necessários para fazer funcionar uma central nuclear. Frederic Marron, o diretor de vendas, indica não ser necessário ser físico nuclear para ver que as nações empobrecidas da África são lentas em aplicar a tecnologia nuclear. Diz ele que o problema são os custos.
We speak about billions. How much? I don't know, depending on the size, but
falamos de bilhões, quando não sei, dependendo da dimensão. Mas apenas para o equipamento que fornecemos, cerca de 5 milhões de euros.
Os especialistas consideram que irá levar anos, mesmo décadas, antes que a África encontre maneira de resolver as necessidades de energia nuclear ou não. Todos estão de acordo que mais energia será necessária para iluminar a África. Passo agora para o desporto, convosco vai ficar o Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar com o futebol português e vamos começar com reações à primeira mão da meia-final da Taça Portugal ontem disputada. Um dos jogos foi entre o Porto e o Benfica, dois grandes rivais. O Porto ganhou por 1-0 e o treinador do Porto é Luís Castro.
Feliz por termos feito um jogo de qualidade. E ao longo de todo o jogo tivemos uma constância de jogo e de produção que nos levou a um resultado de 1-0 que se podia ter avolumado ao longo do jogo, mas que estava dentro daquilo que eram os nossos objetivos, que era não sofrer golos, ganhando, ganhámos não sofrendo.
Já Jorge Jesus do Benfica não se mostrou surpreendido com o resultado, não gostou de possíveis críticas à sua equipa.
E quando se joga com boas equipas isto não é nada para admirar. Mas porquê que o Benfica não entrou bem? Mas porquê que o Porto na segunda parte não foi melhor? Isto é uma coisa para admirar. Isto é futebol. Futebol com duas grandes equipas, as duas grandes equipas conseguem-se fazer isso uma à outra.
O outro jogo desta primeira mão da meia-final da Taça de Portugal foi entre o Sporting de Braga e o Rio Ave. O Rio Ave foi a Braga empatar a 0 bolas, o que é um excelente resultado. Mas o treinador do Rio Ave, Nuno Espírito Santo, não está a cantar vitória.
Como não nos podemos esquecer que o nosso adversário na meia-final da Taça Portugal há poucos anos fez uma final da Liga Europa, há poucos anos esteve na Liga dos Campeões, é um clube que joga claramente para objetivos diferentes que nós. Tudo que não seja o quarto lugar do Sporting Clube de Braga não é estar dentro dos seus objetivos. Portanto, todas essas questões que lhe falo não faz de nós favoritos. Agora, repito, nós temos uma boa equipa.
Era o treinador do Rio Ave, Nuno Espírito Santo. Vamos agora para a Europa, onde em Espanha o Real Madrid perdeu frente ao Sevilha. Ronaldo marcou pelo Real. Barcelona ganhou por 3-0 ao Celta Vigo, com dois golos de Neymar e um de Messi, claro está. E o Atlético de Madrid também ganhou ao Granada por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que depois de perder no fim de semana com o Barcelona e perder agora com o Sevilha, o Real Madrid caiu para terceiro lugar. Mas continua tudo muito renhido. O Atlético de Madrid está agora isolado no topo, 73 pontos. Segue-se o Barça com 71, Real Madrid com 70. Em Inglaterra, Liverpool ontem bateu o Sunderland por 2-1. Está agora em segundo lugar a apenas um ponto do líder, o Chelsea. Em terceiro está o Manchester City, a 3 pontos do Chelsea, mas com menos 2 jogos. Basquetebol americano, resultados de ontem, Charlotte 116, Brooklyn Nets 111. Boston jogou em casa, perdeu com o Toronto 99-90. Detroit também jogou em casa, também perdeu com o Cleveland 97-96. Minnesota 107, Atlanta 83. New Orleans 98, Los Angeles Clippers 96. Indiana 84, Miami, o atual campeão, 83. San Antonio Spurs 108, Denver 103. Sacramento jogou em casa, perdeu com o New York Knicks 99-107. Utah Jazz também jogou em casa, também perdeu com o Memphis 91-87. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, também jogou em casa e também perdeu com o Phoenix 99-93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada da manhã será a Fátima Viegas, a diretora do Gabinete de Cidadania e da Sociedade Civil do MPLA. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Barack Obama pressiona a Europa sobre a Rússia, o título do Washington Post. Obama renova compromisso dos Estados Unidos à Aliança Atlântica, a NATO, destaca o New York Times. Painel vai investigar a atuação de infiltrado no FBI que sabia de contactos com Bin Laden antes do 11 de setembro, escreve por seu lado o Washington Times. No USA Today lê-se que os investigadores preocupam o piloto do avião malaio pelo desvio da rota que deu a origem ao desastre que ainda não está totalmente esclarecido. Para os ouvintes que nos escutam na cidade de Maputo através da Top Rádio, o nosso boa noite e até amanhã. Continuem com a Voz da América, continuem com o Jorge Sanyo, o Brian Marcoulier e vai ficar aqui convosco também o Sósimo Leal. Recordamos as principais notícias desta quinta-feira. O Fundo Monetário Internacional prometeu um empréstimo de 18 mil milhões de dólares à Ucrânia sobre a condição que o país aplica em troca de duras reformas económicas. O presidente Barack Obama encontrou-se pela primeira vez com o Papa Francisco no Vaticano. O encontro focou-se no compromisso de ambos na luta contra a crescente desigualdade no mundo. O mau tempo voltou a provocar adiamento das operações de busca dos destroços do desaparecido avião de passageiros da Malásia. O governo das Filipinas e o maior grupo rebelde islâmico do país assinaram um acordo histórico que formalmente põe fim à luta que vitimou mais de 120 mil pessoas. Amigos, para já, até amanhã. Boa noite para aqueles que nos escutam através da Top Rádio no Maputo.
Estúdios em Washington, são 14 horas aqui na capital americana, 18 horas tempo universal. Esta continua a ser a sintonia da emissão em português da Voz da América para a África. Senhoras e senhores ouvintes, continuem sintonizados com a nossa emissão em português de quinta-feira, 27 de março de 2014. Convosco agora aqui no estúdio está o Sozi Mulial na apresentação. A realização técnica está nas mãos do Brian Maculier e a produção com o Jorge Sanyu. Vamos conhecer os títulos do dia. Na Ucrânia, o FMI anuncia um empréstimo financeiro de até 18 mil milhões de dólares, com condições de que o governo aplique duras reformas económicas. Estados Unidos, presidente Barack Obama reúne-se no Vaticano com o Papa Francisco para debater ações conjuntas de luta contra a crescente desigualdade no mundo. Malásia, mau tempo obriga a suspensão das operações de busca ao largo da Austrália de possíveis destroços do avião malaio desaparecido há cerca de 3 semanas. Na reta final desta emissão de hoje, vamos falar de saúde na rubrica Conversa com a Doutora Nídia. Teremos também um resumo de notícias do dia e o habitual editorial da Voz da América. Nesta emissão, o ouvinte pode sintonizar-nos em ondas curtas, onda média e também em frequências moduladas. Estamos a transmitir em FM em Maputo, em Moçambique, na cidade da Praia, em Cabo Verde, em Bissau, na Guiné-Bissau e no arquipélago de São Tomé e Príncipe, na ilha de São Tomé. Estamos também na internet, no portal www.voaportugues.com. ou ainda no seu telemóvel é m.voaportugues.com. Em Angola, um juiz do Tribunal de Luanda anunciou que 2 pessoas vão ser julgadas pelo assassinato dos ativistas Alves Camuling e Isaías Kasule. Trata-se de uma nova novidade em relação às previsões anteriores que apontavam para 4 arguidos no processo que o juiz confirmou ter recebido apenas agora os processos há 2 semanas. O julgamento é para breve, dentro de 2 ou 3 meses, mas também ainda não tem uma data precisa. O Venâncio Rodrigues enviou-nos a reportagem a partir de Luanda.
Em declarações à Rádio Estatal Angolana, o juiz-presidente em exercício do Tribunal Provincial de Luanda, Lekamene António João, disse que o processo corre os seus trâmites e que os outros 2 apresentados inicialmente pela PGR foram soltos sem, no entanto, precisar os seus nomes. O juiz disse que os detidos confessaram o crime e serão acusados formalmente nos próximos tempos.
Ainda não temos o processo todo ele como tal, porque só foi introduzido no dia 13 de março de 2014. São poucos dias. E em função disso, o processo foi introduzido nessa data. Nós notificamos já, conforme a lei processual penal, o 352. Mandamos notificar, aliás, notificamos os arguidos. Dali até aqui ainda não reagiram no sentido de apresentar provas complementares ou mesmo requerer instrução contraditória.
A Procuradoria-Geral da República havia identificado os cidadãos Júnior Maurício, Francisco Pimentel, Daniel, Augusto Mota e João Fragoso, todos eles membros da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, como sendo os principais suspeitos do assassinato dos ativistas Alves Camuling e Isés Kasule. Refira-se que a Procuradoria-Geral da República prometeu na segunda-feira atribuir
casas aos familiares mortos por elementos da segurança de Estado, numa altura em que estes exigem as ossadas dos mortos por forma a se realizarem os devidos funerais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Venâncio Rodrigues a reportar sobre um possível julgamento dos autores do assassinato dos ativistas Alves Camuling e Isaías Kasule, em Angola. Em Moçambique, perto de 700 mil crianças passam privações extremas no país, revela o Fundo das Nações Unidas para a Educação e Infância, UNICEF. Desse grupo de crianças, a UNICEF considera que muitos são potenciais criminosos no futuro. Paulo Oliveira, já a seguir com o desenvolvimento.
De acordo com informações avançadas pelo representante do Fundo em Moçambique, Honrad Varman Lingan, há um número considerável dos que, devido a essas vulnerabilidades, têm grande probabilidade de virem a tornar-se criminosos.
Sim, sabemos que temos 700 mil crianças em situação de vulnerabilidade grave. Ou não estão a viver com os pais, ou estão a morar e viver em pobreza absoluta. E isso, então, uma pequena minoria dessas crianças tem as condições para serem conflitadas com a lei.
Era o representante da UNICEF em Moçambique, que falava em Maputo no decurso da cerimónia de passagem do projeto piloto de prestação de serviços comunitários por menores criminosos para a gestão do município de Maputo, a iniciativa do Ministério da Justiça, desenvolvida a partir de meados do ano passado e que neste momento abrange apenas duas crianças.
Agora a passagem é para as notícias de economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E em matéria de economia, vamos começar em Angola, que registrou apenas 158.865 novos postos de trabalho, menos 28,4% do que os 221.660 contabilizados em 2012. O setor privado criou 153 mil empregos contra pouco mais de 5 mil na administração pública. O número de empregos criados em Angola caiu quase 30% em 2013 face a 2012, revela o balanço de atividades do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social relativo ao ano passado. Ainda em Angola, a terceira Feira da Banana de Produção Nacional realiza-se de 24 a 26 de abril no Panguila, numa organização conjunta do Governo Provincial do Bengo e o Ministério da Agricultura, voltada para o fomento da troca de negócios entre empresários. Até ao momento, os organizadores já convidaram a Costa Rica e tentam agora garantir a presença do Brasil e da Alemanha. Os governos de Portugal e Moçambique assinaram ontem em Maputo diversos acordos de cooperação, com destaque para o de apoio ao orçamento do Estado para este ano, num valor de 400 mil euros. Portugal é um dos 19 países que apoia o orçamento do Estado de Moçambique. Berta Costa, que falava em representação do governo moçambicano, recordou a linha de crédito de até 300 milhões de euros que Portugal concedeu em 2009 a favor de Moçambique para financiar investimentos em infraestruturas que envolvam empresas portuguesas. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje ter disponibilizado um plano de resgate à Ucrânia até 13 mil milhões de euros para impedir que a crise com a Rússia leve o país à falência. O Fundo de Assistência Financeira, cujo valor oscilará entre os 10,8 mil milhões e os 13 mil milhões de euros, vai fazer parte de um pacote mais amplo lançado por outros governos e agências, avançou o chefe da missão ucraniana do FMI, Nikolai Georgiev. O Banco do Brasil deverá abrir a sua primeira agência bancária em Xangai, na China, este ano, eventualmente ainda no primeiro semestre, tendo já obtido as autorizações necessárias, informou a instituição. O maior banco brasileiro será a primeira instituição latino-americana a instalar uma agência na China, país onde já se encontram 92 bancos estrangeiros com agências ou escritórios de representação. E no mercado de câmbios, esta manhã, um euro valia 1 dólar e 38 cêntimos, uma libra custava 1 dólar e 66 cêntimos, enquanto 1 dólar era comprado na África do Sul por 10,71 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-348698. 917-76-03-67. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Fátima Viegas, diretora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, é a convidada amanhã do Angola. Fala só. E dando continuidade à nossa emissão, vamos estar já de seguida com o Magazine de Saúde. Conversa com a doutora Nídia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América, uma conversa com a doutora Nídia Romano, que temos connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana. Estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que eu me feliz na sociedade do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos fazer aqui um pequeno espaço interregno nesta série que temos estado a falar sobre transtornos mentais, doenças mentais, e isto porque neste momento nos nossos países, sobretudo no sul do Saara, está a chover imenso à altura das chuvas, e com o período das chuvas aparece uma série de doenças, são doenças anuais, doenças endémicas, algumas delas. Doutora Nídia, por exemplo, em Moçambique, nós sabemos que só, por exemplo, em fevereiro, em Nampula, registaram-se 400 casos de cólera. Cólera é uma dessas doenças. Neste momento, com que doenças é que nos temos que preocupar?
Muito obrigada, que nós tenhamos esse interesse muito seriamente. É um assunto que está a preocupar alguns países, que está a chover. É o tempo do verão para muitos países, está a chover, tem muita umidade a partir daí, e principalmente nos países desenvolvidos muito, a parte económica e social é depauperante, as pessoas não têm um habitat, condições de habitat, de saneamento do meio, aquelas condições que possam receber uma calamidade, uma cheia, uma chuva mais torrencial. E então, o que está a acontecer é que realmente já começamos, nos países onde estão a chover, a ter as doenças derivadas das chuvas, nomeadamente nas chuvas torrenciais e de cheias, que em algumas regiões, por exemplo, em Moçambique, nós temos algumas regiões que já têm cheias, já mataram animais, já mataram pessoas nas cheias que foram levadas pelas águas, e a agricultura também já está submersa em algumas regiões. Para dizer também, essas mesmas regiões são pessoas e essas pessoas já estão a debater com algumas doenças. Dentre as doenças mais perigosas que nós temos é as doenças endémicas dos próprios países, como por exemplo a malária é uma doença endémica em Moçambique e nestes lugares está com um pico e com um número mais elevado. E por causa das chuvas aparecem as doenças diarreicas, as desenterias, que são provocadas por vírus que às vezes andam por aí em outras épocas e não afetam, mas nessas alturas elas já têm um lugar propício para promover, porque a água está em saúde, as pessoas consomem, as pessoas andam dentro das águas onde há caracóis e apanham todas as diarreias derivadas da giardia, derivadas de diarreias com sangue, etc. E desenterias por vários motivos do consumo de alimentos que também podem estar contaminados.
Mas, doutora Nídia, não é só uma questão das chuvas, não é só uma questão destas chuvas torrenciais, das prováveis inundações aqui e ali. Como também, doutora Nídia, também é uma questão, por exemplo, de saneamento em termos, por exemplo, de lixo. Quando existe muito lixo, vem a água, espalha tudo e, portanto, todos os ninhinhos de germes, de vírus, isso que existem nesse lixo também vão, não é?
Exatamente, isso é que é a poluição. Nós estamos agora com uma grande poluição nas nossas águas pelo arrastamento dos lixos, porque os lixos têm um lugar próprio, onde nós temos que guardá-los, onde nós temos que destruir, porque existem lixos que têm que ser destruídos e aproveitados outros. Em muitos países, como em outros, nós não temos essa reciclagem. E, no entanto, estes lixos estão aí, por aí, e são arrastados, às vezes, para essas águas onde que são de consumo. E nós temos muitos lugares onde existe uma poluição total das águas, onde encontramos toda a lixeira, porque a água que chegou inundou, principalmente as zonas urbanas, periurbanas, inundou, arrastou com eles o lixo e estamos todos a viver num meio completamente conspurcado. E é este meio que traduz as doenças, mesmo que nós tenhamos a maior precaução dentro de casa. E nós temos que ir lá fora e temos que molhar os pés. Existem muitas pessoas que têm que molhar os seus pés para chegarem a um transporte e poderem ir trabalhar.
Doutora Nídia, é evidente que muitas destas coisas cabe, por exemplo, aos municípios, aos governos locais, responder, como, por exemplo, a questão da recolha do lixo, a questão de limpeza das valas, portanto, por onde a água escorre, todas essas coisas. Mas também há muito da parte das pessoas. As pessoas têm que entender que se é fácil deitar um papel, uma casca de banana, algo assim para o chão, isso vai contribuir também para outros problemas e, portanto, é uma questão também de educação cívica.
É uma questão não só de educação cívica, mas uma questão que as pessoas que funcionam nos organismos onde existe toda uma promoção, toda uma locomoção, toda uma organização, têm que sair à luta, porque realmente nessas épocas é uma luta, é uma calamidade. E as pessoas continuam a fazer disso um trabalho de rotina. Não, neste momento não podemos fazer do saneamento um trabalho de rotina. Nós temos que ir todos à rua. E temos que todos fazer o saneamento das nossas águas, porque realmente não está a dar o trabalho organizado de uma empresa de saneamento. Não está. E nós temos que nos ver, porque a vida afinal é nossa. Os mosquitos entram na nossa casa, a malária está aí e está a matar. Ainda agora recebi uma informação. Olha, morreu alguém que tu conhecias. Fulano morreu. Mas vítima de quê? Vítima de malária. E então é isso que nós estamos de braços a tentar lutar nessa fase muito difícil em que as cheias estão a perpetuar já as grandes calamidades que nós já temos, já a pobreza, os desencontros e estamos a propiciar esse género de vida.
Doutora, doutora Nídia, como médica, também como mulher cívica, o que é que aconselha aos nossos amigos ouvintes a terem em conta fazer e também falarem com os seus vizinhos, porque não há nada às vezes como falar, não é?
Exatamente. Bom, existe uma união, eu tenho visto que existe uma união entre as pessoas, mas a união é na queixa. As pessoas todas se unem para queixar. Que a água está aqui, que a água cresceu aqui, que as ruas não se passam, está tudo bloqueado, os nossos filhos quase que não vão à escola, as escolas estão todas cheias de água, mas não existe aquilo que nós dizemos. Olha, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer isso e vamos tentar trabalhar, porque realmente existe, mas temos que fazer algo. Então, como médica, eu diria que as pessoas têm que se precaver, principalmente pelas diarreias e pela desenteria, têm que ter cuidado com o que consomem em termos de frutos, de legumes, e de comidas que compram na rua, tem que ser tudo servido nessa altura, porque está aí a cólera também, e as pessoas têm que precaver contra as doenças endémicas, como por exemplo a Moçambique, a malária, onde ele, as pessoas ao fim do dia têm que pôr inseticida na casa, não esperarem só inseticida nacional que vem, têm que pôr inseticida na casa, têm que usar a rede mosquiteira e têm que se preocupar com, principalmente com as crianças, porque as crianças também de qualquer maneira depois tiram a rede mosquiteira e também nós estamos completamente cheios de trabalho e não nos damos ao trabalho de tomar conta das crianças, ver como elas dormem, se estão bem confortáveis, com a rede mosquiteira, com se calhar um ventinho assim para os mosquitos irem para longe. Então tudo isso e tirar os charcos à volta do quintal, lixos.
Ou seja, doutora Nídia, não se pode estar à espera que o governo nos resolva as coisas, temos de também ser proativos, como se costuma dizer. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a 8 dias, até lá, votos de boa saúde e sigam os conselhos da doutora Nídia para uma vida melhor e mais saudável. Doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho.
Foi assim o Magazine de Saúde, conversa com a doutora Nídia. Vamos continuar e desta feita vamos passar aqui uma faixa musical. A música vem do Congo, Koffi Olomide, ele que canta Abra Cadabra. Olomide cantando Abra Cadabra, música aqui de compasso para passagem à informação. O Fundo Monetário Internacional prometeu um empréstimo de 18 mil milhões de dólares à Ucrânia sob a condição que o país aplique em troca duras reformas económicas. O FMI anunciou que dos 14 a 18 mil milhões de dólares de empréstimos serão combinados a uma ajuda da comunidade internacional que deverá totalizar 27 mil milhões de dólares em assistência para os próximos dois anos. O presidente americano Barack Obama encontrou-se pela primeira vez com o Papa Francisco no Vaticano. O encontro centralizou-se no compromisso de ambos na luta contra a crescente desigualdade no mundo. A Rússia e as relações Itália-Estados Unidos também estiveram em discussão em Roma, onde Obama teve um encontro com os líderes do governo italiano. O mau tempo voltou a provocar o adiamento das operações de busca dos destroços do desaparecido avião de passageiros da Malásia. Esse adiamento acontece dias depois que novas imagens de satélites revelaram uma possível área no mar onde estão acumulados o que se pensa ser detritos do avião desaparecido. O governo das Filipinas e o maior grupo rebelde islâmico do país assinaram um acordo histórico que formalmente põe fim à violência que vitimou mais de 120 mil pessoas. De acordo com o texto do documento assinado hoje, a Frente de Libertação Islâmica Moro vai abandonar as armas em troca de uma maior autonomia política nas áreas de predomínio muçulmano da região de Mindanao, ao sul do país. A Coreia do Norte produziu uma crítica verbal contra a presidente sul-coreana, chamando-lhe de criada filial e palhaço dos Estados Unidos, comparando-a a uma mulher de campo sem instrução. Os comentários publicados esta quinta-feira pela Agência Oficial de Notícias Norte-Coreana são a prova mais recente do extremar das relações Norte-Sul, que até há poucas semanas pareciam dar sinais de melhoria. O ataque da Coreia do Norte foi uma resposta ao discurso da senhora Park no discurso de uma cimeira nuclear realizada em Haia, onde alertou que o material nuclear de Pyongyang pode vir parar as mãos de terroristas e desencadear um acidente nuclear.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete pontos de vista do governo americano. Os Estados Unidos da América, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia reafirmaram o apoio à soberania, integridade territorial e independência da Ucrânia. Na Declaração de Praga, esses países condenaram com firmeza as ações militares ilegais e a anexação da Crimeia pela Rússia. A declaração afirma que as ações russas vão ter consequências significativas. Em adição às sanções já impostas, os Estados Unidos e os seus aliados continuam prontos a aplicar sanções adicionais que poderão ter impactos significativos na economia russa. A Rússia poderá escolher evitar estas consequências, mas elas devem entrar em ação agora. A Rússia deve respeitar a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, iniciar as discussões com o governo ucraniano e aceitar as propostas internacionais de mediação e de acompanhamento para resolver as preocupações legítimas. Os líderes do G7, os Estados Unidos da América, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, anunciaram que não irão participar na planeada cimeira do G8 em Sochi, na Rússia. Vamos suspender a nossa participação no G8 até que a Rússia mude de ação e o ambiente regresse à normalidade em que o G8 seja capaz de ter uma discussão válida. Iremos nos reunir no formato G7, no momento previsto, em junho de 2014, em Bruxelas. Os membros do G7 vão igualmente reunir-se para debater vias de reforço às suas políticas de segurança energética comum. Consciente da situação econômica da Ucrânia, o G7 apoia fortemente os esforços do Fundo Monetário Internacional para fazer face às vulnerabilidades econômicas do país e melhor integrar o país como um mercado econômico num sistema multilateral. O G7 apoia fortemente a ambiciosa agenda de reforma política do governo da Ucrânia, que inclui a reforma constitucional, eleições presidenciais livres e justas em maio, promoção dos direitos humanos e o respeito das minorias nacionais. Os Estados Unidos e os seus aliados continuam firmes nos seus apoios ao povo da Ucrânia na busca do restabelecimento da unidade, democracia, estabilidade política e prosperidade econômica do seu país. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu pontos de vista do governo americano.
É o final desta emissão de hoje. Boa noite a todos e até amanhã, à mesma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.